Senhor presidente, senhores senadores, senadora Ana Amélia, nós estamos impressionados com o número excessivo de escândalos que ocorreram em 6 meses da gestão da nova presidente da República, Dilma Rousseff. É impressionante a sucessão de escândalos. Eu tenho repetido uma frase: o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem, espera o de amanhã para ser esquecido. E isso parece ser interminável. 4 ministros já foram substituídos em 6 meses. 2 foram demitidos e outros 2 foram remanejados. O principal auxiliar da presidente Dilma, Antônio Palocci, envolveu-se no primeiro grande escândalo do ano e acabou sendo afastado da Casa Civil da Presidência da República, exatamente o principal ministério do governo, o ministério mais forte. A presidente foi obrigada a afastá-lo. Ele que apareceu como sendo o seu principal auxiliar. A lacuna do principal articulador do Palácio obrigou a remanejamentos que demonstraram a completa desarticulação do governo. E esse episódio revelou estar o governo confuso, inseguro, uma situação de complexidade incomum no início de gestão, porque é sempre no início de gestão que quem comanda o país se sente forte, em razão do pronunciamento das urnas. No entanto, desta feita, o que se viu foi o oposto: uma gestão claudicante, de muita insegurança e, sobretudo, uma gestão confusa. Depois tivemos o retorno dos aloprados. Aliás, esse episódio não se esgotou. Amanhã nós esperamos poder votar requerimentos que possam trazer para esclarecimentos do Senado Federal, especialmente o senhor Expedito Veloso, que foi quem reabilitou a história dos aloprados, fazendo revelações que esclarecem, sobretudo, sobre os protagonistas principais deste escândalo que ocorreu já há cerca de 5 anos. Foi exatamente durante a campanha eleitoral de 2006 que apareceu uma mala com R$1.700.000 carregada por aloprados num hotel em São Paulo, sendo filmada pela TV, mostrada a todo o país. Até hoje, ninguém conseguiu informar qual a origem daqueles valores. Até hoje, ninguém assumiu responsabilidade. Ninguém, na verdade, investigou em profundidade, até porque o inquérito foi arquivado. Agora, o que se exige é a reabertura deste inquérito, para que este episódio possa ser, de forma cabal e definitiva, esclarecido, a fim de que os responsáveis... Nós não estamos falando de suposição, nós estamos falando de um fato visível, palpável, do conhecimento público. Não se discute se houve, já se sabe que houve. O que está prevalecendo é aquela tese, já rotina, nos últimos 8 anos e meio. Às vezes admite-se a existência do crime, mas não se admite a existência de criminosos. É o que está ocorrendo em relação aos aloprados. Se admite que o crime existiu. Não há quem no país que afirme o contrário, que negue a existência deste crime. Afinal, afirmar que não há provas seria abusar da ingenuidade das pessoas e, sobretudo, subestimar a inteligência delas, já que uma mala com 1.700.000 reais certamente é uma prova material consistente que não pode ser ignorada, que não pode ser desprezada. Portanto, o crime existiu. É preciso punir agora os criminosos. Em alguns episódios dos últimos anos, os coadjuvantes foram punidos. Neste caso, nem mesmo os coadjuvantes. Certamente, a blindagem aos coadjuvantes tem o objetivo de preservar os protagonistas principais, aqueles que devem ser responsabilizados criminalmente por esta prática criminosa que permanece impune, e o nosso desejo é que a impunidade seja vencida com as providências que possam ser adotadas agora. O nosso partido já pediu a reabertura deste inquérito. Está tentando ouvir aqui no Senado e também na Câmara os partícipes desse episódio, com o desejo de contribuir para que a responsabilização ocorra e a impunidade ceda lugar à justiça. Além dos alamprados, tivemos, aliás, talvez a sorte dos alamprados tenha sido o escândalo que explodiu logo a seguir, no âmbito do Ministério dos Transportes, que promoveu a derrubada de mais um ministro e que vai permitir, ouçamos amanhã aqui no Senado Federal, o senhor Pagot, que está no epicentro desta crise, mas certamente não aceitará ser responsabilizado com exclusividade. Já sinalizou que existem outros responsáveis pelo que ocorreu no Ministério dos Transportes. O que nós desejamos no dia de amanhã é que Pagot possa dar nomes e, sobretudo, dissertar que modelo é esse que foi adotado no âmbito do Ministério dos Transportes. A voz de comando partiu de quem? A determinação veio de onde? De onde? Quais foram os protagonistas principais e os coadjuvantes nesse processo? E, principalmente, quais foram os beneficiados por esses desmandos, por esses desvios, por essas falcatruas? Neste caso também, a existência do crime já é aceita, até no Palácio do Planalto. Foi a presidente Dilma que demonstrou seu espanto, pelo menos assim veiculou a revista Veja, ao afirmar que as obras estavam superfaturadas no Ministério dos Transportes. E não é de hoje que a denúncia de superfaturamento ecoa aqui no plenário do Senado Federal. Tanto é que o senador Mário Couto, reiteradamente daquela tribuna, convocou o governo a se pronunciar e liderou a coleta de assinaturas para a instalação de uma CPI que teria o objetivo de investigar os desvios de recursos, especialmente através do DENIT. O senador colheu 37 assinaturas, mas, surpreendentemente, viabilizada regimentalmente, a CPI não foi instalada. Ao final do ano, arquivada. Fomos obrigados agora a iniciar o trabalho de coleta de assinaturas e faltam 4. Aliás, eu aproveito a oportunidade desse pronunciamento, senadora Ana Amélia, para dizer que já assinou, inclusive, para dizer: o requerimento está à disposição dos senhores senadores. Aqueles que não admitem a corrupção, aqueles que não querem ver o Brasil como paraíso do superfaturamento, devem aproveitar esta oportunidade para limpar o governo, assinando esse requerimento que propõe a instalação da CPI e contribuindo para que ela possa investigar, ao contrário de algumas que foram amordaçadas, que foram manipuladas, que foram dominadas de forma absoluta pelo governo, inviabilizando a investigação.